final do culto, por favor. Meus irmãos, chegamos então à última a penúltima mensagem da série baseada no livro de Juízes. Se você não conseguiu assistir às mensagens anteriores, desde o primeiro domingo de junho, basta acessar o canal do YouTube da nossa igreja para você poder assistir às mensagens anteriores. E como já sabemos, Juízes é o livro dos ciclos. E o ciclo consistia na desobediência dos israelitas a Deus, no domínio dos povos inimigos e o livramento que o Senhor concedia ao povo de Israel a partir do arrependimento do povo e a partir também do surgimento, do levantamento de um líder, de um juiz, que vinha para justamente liderar o povo, coordenar o povo de Israel. Nem todos os juízes cumpriam bem o seu papel. Quando o juiz, levantado por Deus, era temente ao Senhor, eles conduziam o povo de volta à presença de Deus, às vitórias, aos livramentos. Mas quando não eram, o povo sofria. Hoje, diante de nós, está uma história que começou muito bem, evoluiu muito mal, trouxe sérios transtornos aos envolvidos, mas que pela misericórdia do Senhor acabou bem. Aliás, a história que nós vamos hoje contar acabou muito bem. Quero chamar a sua atenção para a vida de Sansão, considerado o último dos juízes que liderou Israel durante 20 anos. Durante todo esse período, houve um forte domínio filisteu sobre os israelitas. Os filisteus eram um povo que saíram do Egito e oprimiram muito o povo de Israel. E o fim da história de Sansão poderia ter sido muito ruim, mas pela misericórdia, compaixão do Senhor, essa história terminou muito bem. Abra sua Bíblia, nós vamos ler apenas o início e o final desta história. Juízes capítulo 13. Juízes 13, de 1 a 7. E logo na sequência, Juízes 16, de 23 a 31. Juízes 13, de 1 a 7, e logo na sequência, Juízes 16, de 23 a 31. Vamos ler o início e o final dessa história, acerca da vida de Sansão, o último juiz de Israel. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: "Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. "Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: 'Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, não beba vinho nem bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte.'" Capítulo 16, a partir do versículo 23, a morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom, e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: "O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos." Quando o povo viu, louvou o seu Deus: "O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos." Com o coração cheio de alegria, gritaram: "Tragam-nos Sansão para nos divertir." E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: "Ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas." Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3 mil homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças. Mais uma vez, e fazem com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e disse que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram, então, os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Um início muito bonito. Uma história que poderia ter um desenrolar muito bom, muito saudável, muito próspero, mas não foi bem assim. Sansão começou muito bem, evoluiu muito mal, quase se estragou na vida, mas pela misericórdia do Senhor, talvez por ter tido um início muito bom, Sansão terminou bem a sua trajetória. Sansão era filho de um homem chamado Manoá, cuja esposa era estéril. A vida de Sansão foi um milagre. Deus desceu à terra para avisar a mulher de Manoá que ela engravidaria. Antes de nascer, a mulher de Manoá recebe então esta visita sobrenatural de um anjo que lhe promete um filho. Ela não podia engravidar, diz o texto. E a esposa de Manoá ficou tão preocupada com a notícia que foi correndo contar ao seu marido. Por isso, desde o nascimento, Sansão foi separado para servir a Deus, segundo o voto Nazireu, lá em Números capítulo 6, versículos de 1 a 5, você vai ler depois com calma para entender o contexto desse voto do nazireado. Sansão teria a missão de livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Assim ele foi chamado por Deus para uma grande missão. Percebam que você que está acompanhando essa série desde o início, nenhum outro juiz recebeu no chamado um destaque tão especial. Sansão recebeu em casa todas as ferramentas para ser uma pessoa bem-sucedida. Mas não foi o que aconteceu. Aliás, Sansão foi o juiz que recebeu, no livro de Juízes, mais destaque. 4 capítulos dedicados à sua história. O livro não mostra Sansão liderando, defendendo o seu povo, nem comandando o exército de Israel em batalhas, como Débora e Gideão fizeram, por exemplo. Sansão não formou uma equipe, não criou um grupo, não foi um líder nacional. Na verdade, tudo o que Sansão fez foi para se vingar dos filisteus por causa dos seus próprios erros. Sansão pensava apenas nele, era um narcisista. Olhava para ele, se admirava, admirava a sua beleza, admirava o seu corpo, os seus músculos. Uma embalagem muito bem produzida nas academias da época, nos pesos que ele levantava. Mas a mente vazia, um conteúdo podre dentro daquele homem. Sansão estava sempre envolvido em encrencas e não tinha tempo para julgar nem liderar o povo de Israel. No primeiro versículo que lemos, mais uma vez, a Bíblia fala que Israel voltou a fazer o que o Senhor na época reprovava e ainda reprova, ou seja, rebeldia, idolatria, apostasia, afastamento. Por isso, o Senhor entregou o seu povo nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Daí então surge a figura de um libertador, Sansão. Eu quero fazer 3 destaques nesta história, que, como já disse, teve um começo muito bom, um meio muito ruim e um fim excelente. Em primeiro lugar, anote, eu quero ser mais uma vez didático com vocês para facilitar a apreensão do conteúdo. Geralmente, o início de uma história determina o seu fim. Esse é o primeiro ponto da mensagem de hoje. Geralmente, o início de uma história determina o seu fim. Meus irmãos e amigos, eu defendo uma tese, uma ideia de que tudo que começa da maneira errada, vai dando errado até terminar da pior maneira possível. A não ser que as partes envolvidas no erro resolvam acertar, decidam corrigir, decidam se arrepender, mudar o que foi feito de errado, decidam resolver fazer o que é certo. Mesmo aquilo que começa mal, fora da vontade de Deus, pode terminar bem, isso é fato. Mas também defendo a tese de que tudo que começa bem, as chances de terminar são bem maiores. Todos os pilotos que correm uma corrida automobilística, por exemplo, ou que aqueles que correm a pé, os atletas, maratonistas, sabem a importância de uma boa largada. Quando você começa bem uma trajetória, provavelmente o fim será bem sucedido. O sucesso no fim da corrida vai depender de como você largou. Se você começar mal um namoro, dificilmente vai se casar com a pessoa. Se você começar mal o seu ano letivo, dificilmente terá êxito no final do ano, não vai conseguir passar. Se você começa mal uma preparação para um concurso, dificilmente vai passar na prova. Se você começa um relacionamento, seja ele qual for, fora da vontade de Deus, terá sérias consequências e prejuízos. Se você começa, por exemplo, o seu dia de mau humor, destemperado, distribuindo patadas, como se diz no popular, para as pessoas ao seu redor, você vai terminar o dia muito mal. Mas se você começa o dia bem, na presença do Senhor, orando, agradecendo a Deus, cantando louvores, a tendência é que o seu dia seja muito bom, agradável. Você se prepara logo no início para as adversidades que surgirão. Sansão teve uma vantagem inicial, ele começou bem a corrida, ele partiu na frente. Tudo por causa das escolhas dos seus pais. Os pais de Sansão fizeram boas escolhas quando ele era ainda uma criança. Aliás, quando ele era ainda um bebê. Ele foi consagrado a Deus desde quando nasceu. Meus irmãos, quando nós colocamos Deus no início, ele cuida do fim. Se existe um privilégio neste mundo para uma criança, é ser criada em um lar ajustado, em uma família funcional, equilibrada, em um ambiente onde o nome de Deus é adorado, é honrado, em um ambiente onde a paz é vista. Por isso que nós que somos pais, somos promotores da paz dentro de casa. Quando pai e mãe, em convergência, em unidade, se relacionam bem dentro de casa, os filhos nascem num ambiente pacífico, harmonioso, onde há unidade, há alegria, há paz, há esperança, há vida eterna. Quando no ambiente doméstico a paz prevalece, os filhos crescem, nascem e crescem, são educados num ambiente onde Deus é honrado, onde Deus é servido, onde os bons hábitos são cultuados, onde os valores morais são praticados, onde a fé é levada a sério. Gosto muito de Provérbios 22:6, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O senhor Manoá e a senhora Manoá criaram Sansão nos caminhos do Senhor, consagrado a Deus. E Sansão foi beneficiário de uma bênção muito grande, ter um lar ajustado, pai e mãe tementes ao Senhor, tementes a Deus. Isso com certeza determinou o sucesso no final da sua trajetória, que veremos daqui a pouco. A questão, conforme o texto lido, o anjo do Senhor apareceu à senhora Manoá e disse que ela teria um filho. O capítulo 13 é descrito de uma história muito bonita. Mas para que Sansão cumprisse o propósito de Deus, seus pais deveriam fazer um voto ao Senhor, o voto do nazireado. E a palavra nazireu significa separado, consagrado, dedicado. Sansão, a partir daquele voto, foi consagrado a Deus. Ele não deveria beber vinho, nem qualquer bebida fermentada. Não deveria tocar em nada impuro. Não deveria tocar em mortos. Isso incluía pessoas e animais. E também não deveria ter o seu cabelo cortado. Volta à tela anterior, por favor. Volta. Isso, continua aí por enquanto. Manoá e sua esposa fizeram um voto ao Senhor e logo no início da gestação, pensaram no nome, Sansão. O nome Sansão significa pequeno sol. Talvez uma homenagem, uma lembrança ao nome de uma pequena cidade que ficava perto de onde moravam, que significava casa do sol. O fato é que Manoá e sua esposa pensaram no seguinte: queremos que o nosso filho brilhe. Queremos que o nosso filho resplandeça. Queremos que o nosso filho seja importante na nossa nação. Meus irmãos, ter pais que são exemplos de caráter, conduta, que são piedosos, com certeza trarão muitos benefícios. Mas se você conseguir dar às suas escolhas um bom começo, ou ao seu começo umas boas escolhas, se as suas decisões forem acertadas logo no início, pode estar diante de você a diferença entre a vitória e a derrota, entre o sucesso e o fracasso, entre a bênção e a maldição. Você pode reconhecer as virtudes na vida de uma pessoa a partir das escolhas que ela faz, nas decisões que ela tomou no início da vida. Uma pessoa muito piedosa e generosa um dia começou a praticar pequenos gestos de piedade e generosidade. Uma pessoa íntegra e honesta um dia decidiu não compactuar com a corrupção, apesar das pequenas decisões e a partir das pequenas decisões. Uma pessoa de extrema comunhão com Deus, usada com os dons espirituais, um dia iniciou a sua vida de oração, uma disciplina espiritual que a conduzia a um patamar mais elevado de espiritualidade. Quando você vê uma pessoa liderando um grupo, uma equipe, na igreja, um ministério, aquela pessoa tem dedicado horas de esforço, oração, conhecimento, leituras, aprendizado, treinamento. Ninguém chega aqui à frente da noite para o dia, ninguém prega, ninguém ministra de um dia para o outro, anos de dedicação, de leitura, de esforço, acordando cedo, dormindo tarde. Não quero me comparar como exemplo, não, de forma alguma, mas eu lembro dos meus 4 anos de seminário. Eu e Mauro estudamos juntos no Seminário Batista do Sul do Brasil. O único tempo que tínhamos, na época, éramos solteiros, disponíveis, era de 6h às 6h. Porque de 6h, às 23h59, nosso dia era tomado. Acordávamos cedo, pegávamos o ônibus, o 639, eu trabalhava no Meyer, Mauro morava em Irajá, trabalhava na Praça da Bandeira, na Junta de Missões Mundiais, ela ia de trem, de metrô, eu ia de ônibus para o trabalho, saía de casa muito cedo, chegava em casa aproximadamente 23h30. Eu lembro que depois do expediente de trabalho, eu soltava do meu ônibus ali na Praça Sans Pena, e subia aquela rua Desembargador Isidro, depois chegava ali na José Higino, subia aquela ladeira a pé, para chegar lá em cima na colina, cansado, não tinha carro, não tinha carona, e às vezes um abençoado aluno da turma que tinha carro, quando a gente estava chegando no portão do seminário, ele falava assim, quer carona? Por que você não procurou lá embaixo, meu irmão? Lá na Praça Sans Pena, era sempre assim. Quando estava no portão principal, chegava um abençoado para dizer, quer carona? Brincadeira, né? Estou contando assim nessa experiência para dizer que anos, acordando cedo, dormindo tarde, passando fome na rua porque não tinha dinheiro. Quando eu olho para trás e vejo o meu passado e onde Deus me colocou, estando aqui com vocês, eu me considero um privilegiado, um abençoado por Deus. E a história de vocês também se confundem com a minha história. Tudo que você faz, alcança com sacrifício, você valoriza. Infelizmente, mais uma crítica, não quero colocar essa crítica a ninguém. Nós somos uma geração hoje muito mimizenta, crente Nutella, que fica chateado por qualquer coisa, fica de bico por qualquer razão. Qualquer coisa fica revoltado, quer fazer terapia, quer sair da igreja, ó vida, ó céus, ó azar, reclama de tudo. Não é verdade? Vai pegar um ônibus cheio, vai pegar o trem, vai ralar, trabalhar para ganhar um salário no final do mês, para você pagar as suas contas e chegar lá no final do dia, mesmo cansado, satisfeito, com dever cumprido, com a consciência em paz, não ter feito mal, não ter praticado coisas erradas ou ilicitudes. Como isso é bom ao coração. Nós precisamos gerar crentes raiz mesmo. Não crente Nutella, crente raiz, que passa por provações, dando glória a Deus, dando aleluia, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. Meu irmão, se você sonha em tomar grandes e importantes decisões, comece agora com pequenas decisões, com simples decisões, pague o preço. A bênção de um bom começo. Comece a estudar, comece a trabalhar, comece a ler a Bíblia, comece a orar, ter uma devoção com Deus. Faça as escolhas acertadas agora no início. Comece bem, ainda dá tempo. Não se esqueça, o início de uma história determina o seu fim. Mas uma segunda lição que quero deixar para você está aí na tela. Mesmo começando bem, algumas coisas podem dar errado. É claro. A vida é feita de altos e baixos. No mundo teremos aflições. Quem garante que se você fizer tudo certo no início, você vai ter uma vida bem-sucedida? Nem sempre. Situações difíceis vêm. Os problemas batem na nossa porta. O capítulo 13 de Juízes, uma tremenda prova da misericórdia de Deus para com o seu povo, da decisão de um casal em obedecer à vontade de Deus, por mais que parecesse estranha, a maneira como Sansão foi anunciado. Mas essa era a história dos pais de Sansão. O capítulo 13 é a história dos pais de Sansão, trazendo Sansão ao mundo. Mas o capítulo 14 começa a história de Sansão, agora já crescido. Já não era mais uma criança, era um adolescente, um jovem, provavelmente. Toda a sua infância, parte da sua adolescência, consagrado a Deus, debaixo do voto feito pelos seus pais a Deus, muito bem criado, educado. Agora, Sansão se transforma numa outra pessoa. Quando cria asas, quando sai de casa, parece que esquece tudo que aprendeu dentro de casa. E Sansão começa a descer, a fazer as suas próprias escolhas, algumas bastante inconsequentes. Resultado da sua obediência. É um detalhe importante no início do capítulo 14, que fala que Sansão desceu a Timna. Era uma cidade, um povoado onde os filisteus habitavam. Um povo inimigo. Ele sabia que não deveria estar lá, mas ele desceu. E Sansão foi descendo, descendo, descendo. Parece que o verbo descer se tornou uma espécie de lema para Sansão. Descer se tornou um alvo para Sansão. Descer me faz lembrar também a história do profeta Jonas. Quando mandado por Deus a Nínive, diz o texto que ele desceu a Jope. Ele foi primeiramente ao porto, comprou uma passagem para Jope. Ele pegou um navio na direção oposta, desceu a um outro lugar. E foi descer aonde? Para o porão do navio. Ficou lá no porão do navio, no esconderijo. Houve um problema no mar, um mar revolto. Os marinheiros ficaram preocupados, lançaram cargas ao mar, senão o barco afundaria. Lembraram de Jonas, que estava deitado no porão do navio, lá embaixo, no esconderijo. Lançaram sortes. Jonas foi o convidado a se retirar do navio, foi jogado no mar revolto. Veio um grande peixe e engoliu. Ele passou a habitar no interior do grande peixe, desceu para dentro do grande peixe. Grandes peixes habitam em profundezas no mar. Aquele grande peixe desceu para as profundezas marítimas. É assim que acontece na vida da pessoa, do crente, que desce. Vai descendo, descendo, descendo ladeira abaixo. A questão é que Sansão recebeu muitas influências positivas dos seus pais, mas naquela altura os seus pais não exerciam tanta influência, tanto controle sobre a vida dele, e Sansão desceu, como Jonas, descendo, descendo, descendo. Começou a tomar as suas próprias decisões. Ele não caiu acidentalmente em pecado, nem se tornou um ímpio de um dia para o outro. Foram as más escolhas, as más conversações ao longo da vida que o afastaram de Deus. Primeira escolha errada foi quando decidiu desobedecer e contrariar os seus pais, em namorar, em se casar com uma mulher de um povo estranho. A desobediência aos pais é sempre um passo muito curto em direção à desobediência a Deus. Filhos que desobedecem constantemente aos seus pais vão desobedecer a Deus cedo ou tarde. Uma coisa leva automaticamente a outra. Sansão então viu uma das filhas dos filisteus, se apaixonou por aquela mulher, apesar da recomendação contrária do seu pai, da sua mãe, para não se casar com uma mulher filisteia, mas ele disse, é ela que eu quero, consiga-a para mim. Me apaixonei por esta mulher. Os pais de Sansão, tementes a Deus, não consentiram com aquele casamento misto. Antes do casamento, Sansão matou um leão com as suas próprias mãos. Está aí no capítulo 14. Depois de uns dias, encontrou um enxame de abelhas no cadáver do leão que ele tinha matado. Tocou no cadáver daquele leão. Aos poucos, ele foi descumprindo, passo a passo, o voto feito pelos pais. Comeu daquele mel, deu aos seus pais também, que ficaram sabendo do acontecimento. Houve um casamento, Sansão fez um banquete, se embriagou, ébrio totalmente, lançou um enigma naquela festa. Houve uma confusão generalizada naquele casamento. No último dia da festa, ele decifrou o enigma. Os filisteus, parece que para zombar de Sansão, para retaliar a atitude de Sansão, Fizeram também uma ruaça na festa de Sansão. A mulher de Sansão não foi dada a ele na noite de núpcias, porque o pai, o sogro de Sansão, ficou preocupado com as atrocidades do seu genro. Um problema levando a outro problema, um problema levando a outro problema. Sansão foi proibido de entrar dentro da sua casa no dia do casamento pelo próprio pai da moça. E o pai da moça entregou a sua filha para um outro homem. O pai pensou que Sansão tinha desprezado a sua filha. Então, para salvá-la da vergonha, ela foi dada a um outro homem. Logicamente, Sansão pensou que esse fosse o insulto daquele povo estrangeiro. Sansão, preocupadíssimo, atônito, insano, vai para uma floresta, recolhe 300 raposas, diz o texto, coloca tochas de fogo na cauda dessas raposas, elas entram na floresta, incendeiam a plantação dos filisteus. Coisa tremenda, parece um conto de fábula, um conto estranho, uma história confusa, envolvido com um homem que, segundo o texto, criado num lar onde Deus era adorado, preparado para liderar o povo. Em nenhum momento desse texto nós encontramos Sansão liderando o povo de Israel. Os filisteus procuraram, então, apanhar Sansão, matá-lo. 3.000 homens de Judá, ou seja, o próprio povo de Sansão, entregou Sansão aos filisteus. Os homens de Judá, que faziam parte do povo de Israel, entenderam o seguinte: não queremos mais esse cara com a gente. É da pá virada. Só faz coisa errada no nosso meio, nos representa mal. Interpretar pá virada fica difícil, né, Stephanie? Fica complicado. Deixa eu falar de outra coisa aqui. Sansão não era flor que se cheirasse. Também fica difícil. Não era gente boa, aí fica fácil. Não era gente boa. O próprio povo de Sansão queria ir longe. Diz o texto que o povo de Judá disse assim: filisteus, leve esse cara para você. Está dando muito trabalho para a gente. Não está nos liderando. Quando o líder não lidera, causa problema no meio do povo. Quando o líder não sabe o seu papel, deixa o povo em sofrimento. O povo disse: não queremos mais esse cara com a gente. Dá azar. Dá azar. A vida adulta de Sansão foi uma sucessão de más escolhas e, longe da submissão aos pais, foi se afastando de Deus, dos caminhos do Senhor. Sansão foi descendo, descendo, descendo. E descer sempre é a tendência da natureza humana quando se afasta do Criador. Capítulo 14, então, nos dá a pista sobre o declínio de Sansão. Depois de bastante tempo com os filisteus, Sansão deixou de vê-los como inimigos e passou a vê-los como amigos, confidentes. Ele foi se relacionando com o povo filisteu como se fosse filisteu, mas não era. Passou a dormir com os filisteus, a comer com os filisteus, estava dentro do território inimigo. Mas depois de tanto tempo com os filisteus, ele passou a adotar as práticas dos filisteus, a cultuar aos deuses dos filisteus, a servir a Deus como os filisteus serviam. Ele se apaixonou por uma outra mulher daquele povo, uma prostituta. Logo depois, ele foi se apaixonar por uma terceira mulher, agora por Dalila. Uma mulher sedutora, envolvente. Tudo que começa da maneira boa, a partir das más escolhas, pode acabar da pior maneira possível. Sansão não teve o cuidado de honrar a Deus com o voto do Nazireu. Aos poucos, então, ele foi desfazendo todos os compromissos do voto, bebeu bebida fermentada e, finalmente aqui, tocou no cadáver e, finalmente aqui, seduzido por Dalila, a força, o símbolo da sua força, que era o seu cabelo, foi cortado. Que coisa estranha. Sansão revelou o símbolo que representava a sua força e a última parte do voto do Nazireu foi quebrado. Sansão foi descendo ladeira abaixo. O estrago foi fatal, perdeu não só a força, perdeu também a visão, porque ele ficou cego na prisão entre os filisteus, perdeu a reputação, perdeu o respeito, perdeu o bom caráter, perdeu a sua família. Agora nós não encontramos mais os pais de Sansão. Onde estavam? O que estavam fazendo? Parece que morreram de desgosto. Sansão perdeu a honra, foi entregue nas mãos do povo inimigo. Sansão era um homem de intensas paixões, entre elas uma paixão desenfreada por mulheres. fisicamente forte, emocionalmente, espiritualmente fraco, fraquíssimo. Sansão podia estrangular um leão, mas não podia estrangular os desejos carnais por suas amantes. Sansão podia arrebentar as cordas que o prendiam, mas não conseguia arrebentar as cordas da sua própria concupiscência. Finalmente, não apenas o cabelo de Sansão, o símbolo da sua força, foi cortado, mas também sua honra, sua força, sua dignidade. Quanta vergonha! Quanta vergonha para um homem que foi criado num lar onde Deus era adorado. O mesmo acontece com aqueles que fazem escolhas erradas. O princípio, ou melhor, o precipício é o destino. Isso significa afirmar que mesmo você começando bem, algumas coisas podem dar errado a depender das suas escolhas. A vida é feita de escolhas. Você escolheu estar aqui hoje, nesta manhã, escolheu estar ouvindo esta palavra. Talvez você vai fazer escolhas na vida que vão significar um futuro muito melhor. Mas diante de Deus, Deus sempre coloca para você as duas escolhas, as duas opções, o bem e o mal, o certo e o errado, a bênção ou a maldição, morte ou vida, o que você vai escolher? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Quais são as escolhas que você tem feito hoje? Amigos, lugares em que frequenta, ideias que abraça, a fé que você tem. Quais são as suas escolhas hoje? As más escolhas nos limitam e podem nos levar ao desastre. Escolhas feitas sem a aprovação dos pais e principalmente fora da vontade de Deus são ainda mais desastrosas. Mas em Deus tudo se resolve e fica bem, mesmo na tribulação, porque no mundo teremos aflições. Tudo concorre para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele cuida do final, Ele cuida do restante. E a terceira e última lição que eu encontro nessa história de Sansão é a seguinte: se você teve um bom começo, o fim também será bom. Se você teve um bom começo, o fim também será bom. Os cabelos de Sansão começaram a crescer novamente, sua força voltou. Embora tivesse perdido a visão física, a sua visão espiritual foi recuperada. Diz o capítulo 16 que os filisteus fizeram uma grande festa ao seu deus Dagom, atribuindo a Dagom, ao deus falso, a vitória dos filisteus sobre o povo de Sansão. Aqui o povo de Israel estava agora confinado, escondido, porque o seu líder estava no meio do povo inimigo. Sansão pediu que o moço que o acompanhava o dirigisse entre as duas colunas enormes que sustentavam o templo do deus Dagom. Sansão premeditou ali um acidente. Confiado em que Deus estava com ele, como de fato estava, ele fez uma oração. E foi esta oração determinante para a recuperação de Sansão. Sansão chegou ao final da sua vida derrotado, preso, sendo humilhado, ridicularizado, proporcionando sofrimento ao seu povo. Seus pais já estavam mortos, não estavam ali para ver aquela cena. Sansão renunciou ao privilégio de exercer o seu chamado em toda a sua plenitude, não liderou o povo de Israel, mas ali exposto diante dos filisteus, era só um réu condenado à morte. Dalila o seduziu, ele foi levado preso, juntamente entre os filisteus. Mas no último suspiro de esperança, ele orou. Versículo 28 do capítulo 16, entre as duas colunas do templo, ele orou uma oração de arrependimento, antes de morrer. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faça com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos. Ele estava cego. Naquele momento, naquela oração, Sansão se humilhou. Talvez aquela oração que ele se lembrou foi uma oração ensinada pelos seus pais. Os pais que ensinaram ele a adorar a Deus. E pelo fato de os pais de Sansão terem aceitado fazer parte do plano de Deus e consagrado o filho, isso fez toda a diferença no seu fim. Provavelmente, enquanto estava vivendo os seus últimos momentos, Sansão pôde refletir na vida que tinha levado, nas escolhas erradas que fez, que geraram dor, sofrimento, ali ele pôde se arrepender. Lembrar dos bons conselhos dados pelos seus pais. Mãe, pai, preste atenção. Se você tem um filho, uma filha que está afastado dos caminhos do Senhor, fazendo coisas erradas, se você fez a sua parte, se ele ou ela foi consagrado a Deus, Se seu filho é um nazireu, é um dedicado ao Senhor, vai voltar. Vai voltar à presença do Senhor. Talvez volte machucado, ferido, mas vai voltar. Eu digo isso num tom profético de bênção sobre a sua vida, pai e mãe, que tem um filho afastado dos caminhos do Senhor, se foi consagrado a Deus, se foi dedicado ao Senhor, se aprendeu lá na infância os bons costumes, a semente está plantada, vai voltar em nome de Jesus. Você lembra da história do filho pródigo? É uma história emblemática também. Aquele menino saiu de casa, revelia as próprias forças, magoou o pai. Mas por ter tido talvez um bom ensino naquela história, ele voltou para casa. Voltou. Sujo, cabisbaixo, machucado, mas voltou. E o pai fez uma grande festa quando ele voltou. Eu gosto muito da recomendação do sábio em Provérbios, capítulo 7, versículo 8. O fim das coisas é melhor que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso. O fim das coisas é melhor que o seu início e o paciente é melhor que o orgulhoso. Tudo vai depender do começo. Se você colocar Deus no início de todas as coisas, de todas as decisões que você tomar ao longo da vida, o final será melhor. Se você está namorando, coloque seu namoro nas mãos de Deus. Se quer namorar, se quer se casar, coloque estas decisões nas mãos do Senhor. Se está casado e quer ter filhos, coloque esta decisão nas mãos do Senhor. Se ainda é uma criança, um adolescente, um jovem, espera ter uma boa profissão, um bom futuro, comece desde já a colocar todas essas decisões nas mãos do Senhor. Faça as escolhas certas, fuja das más companhias, fuja das más influências, dedique-se à oração, à leitura da Bíblia, faça as escolhas certas no início que Deus cuidará do final. Sansão morreu, e com ele também morreram muitos filisteus, o que Deus prometeu quando Sansão era ainda uma criança, estava começando a cumprir. Apesar de não ter dado a libertação permanente a Israel, Sansão ali na sua morte iniciou o trabalho, que foi concluído, observem, 50 anos depois. Cerca de 50 anos depois, a derrota dos filisteus foi finalmente consumada através, sabe de quem? Davi. Foi o rei Davi, quase 50 anos depois, que consumou a libertação do povo de Israel, dos filisteus. Mas tudo começou com Sansão. Tudo começou no momento da sua morte. Diz o texto, então, que ele matou quase 3 mil filisteus. Apesar dos defeitos de caráter, erros e pecados, o nome de Sansão aparece no Novo Testamento. Ele também está na galeria dos heróis da fé. A palavra de Deus não volta vazia, não entra em contradição. O que Deus promete, cumpre. Juízes 13, 7 nos informa que Sansão foi consagrado a Deus desde o seu nascimento até a sua morte. Ele foi do Senhor, mesmo tendo se afastado do nascimento à morte. E não porque está o nome dele na galeria da fé. Mesmo tendo morrido como morreu, quando chegarmos no céu, lá estará Sansão. Consagrado a Deus, do nascimento à morte. Quando eu chegar no céu, na minha elucubração teológica, se Deus assim me permitir, eu vou querer conhecer esse cara. Vou querer olhar para Sansão e, se Deus me permitir, na minha elucubração teológica, fazer algumas perguntas para ele. Querer conhecer um pouco mais das suas histórias, se Deus assim me permitir, nessa minha elucubração teológica. Os teólogos de plantão, por favor, não me abominem. Mas eu creio que lá no céu Deus vai nos dar alguns privilégios. Como uma antiga canção que eu gosto muito de cantar, não sei o autor, mas cantada pelo pastor e cantor Paulo César Brito. Quando chegar no céu, eu quero ver mamãe com os queridos ao redor. Mas ele fala assim numa poesia linda, maravilhosa. Primeiro, eu quero ver o meu Salvador. Bem antes dos queridos ao redor. Antes de conhecer Sansão, de conhecer Paulo, José, meu xará, vou querer conhecer meu Salvador. E passarei com ele como Marta, horas e horas, ou melhor, como Maria, horas e horas sentados na presença do Senhor, ouvindo as suas histórias, contemplando a sua beleza, a sua formosura. A palavra de Deus não volta vazia. O último versículo do capítulo 16, para mim, é o mais lindo e emblemático de toda essa história. Diz então que foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo, trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. O Senhor honrou Sansão, dando a ele a oportunidade de ser enterrado junto aos seus pais, na mesma região onde ele passou a sua infância. O seu corpo não ficaria em terra inimiga. O corpo de Sansão não ficaria entre os escombros do deus Dagom, do templo onde Deus estranho era adorado. A última lição que essa história nos ensina é que se nós temos um bom começo, o fim será muito bom. Nós seremos lembrados pelas nossas últimas obras. Alguém comentou que não basta começar bem, tem que terminar bem. O final é influenciado pelo início. Passa a próxima tela, por favor, agora. Últimas lições dessa história maravilhosa. Se você conseguir dar às suas escolhas um bom começo, se as suas decisões forem acertadas logo no início, pode estar diante de você a diferença entre a vitória ou a derrota, o sucesso ou o fracasso, a bênção ou a maldição. Mesmo você ainda não sabendo absolutamente nada acerca do seu futuro, preocupe-se em fazer hoje as escolhas certas. A outra lição que eu passo para vocês para finalizar é a seguinte: o destino é o mesmo para quem faz escolhas erradas. O destino é o mesmo para quem faz escolhas erradas. Ou seja, o sofrimento. E o sofrimento atinge não apenas a pessoa, mas todos aqueles que estão ao seu redor. Muitas pessoas, muitas vezes nós erramos e arrastamos outros para o mesmo erro ou para o mesmo sofrimento. Tudo vai depender do começo. Se você colocar Deus em todas as decisões da sua vida, tudo ficará bem. Se você começar bem, o fim será bom. Sansão pagou um alto preço apesar da sua infidelidade a Deus. Deus manteve-se fiel a ele. Mas se pudermos evitar determinados erros e pecados, escolhas erradas, vamos sofrer bem menos. Não basta começar bem, tem que terminar bem. Você será lembrado pelas suas últimas obras. Não espere chegar ao final da vida para concluir que fez tudo errado. A partir de hoje, meu irmão, minha irmã, comece a planejar melhor o seu futuro. Essa palavra de hoje nos traz uma sensação de que precisamos acertar algumas coisas hoje, enquanto ainda temos vida. Fazer alguns ajustes. Recomeçar em algumas áreas da vida da melhor maneira possível. Essa é uma palavra que nos leva ao arrependimento. Eu quero convidar você para, no próximo domingo, assistir a última mensagem desta série. E a última mensagem será baseada na vida de uma mulher que não foi juíza. Que não está esta mulher no livro de juízes. Mas o que se passou com ela foi no tempo dos juízes. Isso que eu quero convidar você para, domingo que vem, assistir a última mensagem da série baseada na vida de Noemi. Volta para casa. Noemi está no livro de Ruth. Mas o que se passou com Noemi aconteceu no período dos juízes. Por isso quero convidar você a, no próximo domingo, voltar a estar com a gente para assistir a última mensagem desta série. Nós vamos cantar um louvor que eu escolhi para que o grupo pudesse cantar conosco nesta manhã. Eu queria que você, ao longo desta canção agora, para terminar o culto, antes da oração final, você fizesse uma oração de arrependimento. E eu espero que o Espírito Santo quebrante você a tal ponto de você reconhecer falhas, pecados, omissões, decisões equivocadas. Ei, ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de prolongar a sua vida. Ainda dá tempo de fazer decisões acertadas hoje. De evitar atalhos. Se afastar das más companhias, dos vícios. Você sabe que os vícios contaminam o corpo e podem abreviar a sua vida? Você sabe que as más companhias podem levar você ao pecado e abreviar a sua vida? Você sabe disto? Sabe que uma decisão errada pode contaminar toda a sua trajetória? Por isso, agora, arrependa-se. Arrependa-se. Peça perdão. Faça as escolhas certas hoje, para Deus dar a você um futuro brilhante. Deus sabe os caminhos que tem para cada um de nós. Caminhos de paz, de prosperidade, para nos dar um futuro e uma esperança. Louvemos ao Senhor.